projeto audiofônico Doses Literárias, Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 28. No Pompadour. Aproximava-se o Natal e os quatro já estavam prontos para partir. Birkin e Úrsula andavam ocupados arrumando suas coisas, de maneira a poderem despachar as malas. Gudrun mostrava-se bastante excitada. Por seu gosto, levantaria voo. Ela e Gerald foram os primeiros a concluir os preparativos da viagem, de maneira que seguiram para Innsbruck, via Londres e Paris, onde se encontrariam com Úrsula e Birkin. Ficaram uma noite em Londres. Foram ao Music Hall e, em seguida, ao Café Pompadour. Ela detestava esse lugar, embora aí tivesse ido muitas vezes. Os artistas que o frequentavam também não eram da sua simpatia. Abominava, em especial, aquela atmosfera viciosa de mesquinhos ciúmes e de arte corriqueira. Mas, sempre que passava pela capital, nunca deixava de entrar ali. Era como se tivesse obrigação de voltar ao remoinho central da pequenez e da corrupção, nem que fosse para uma vista de olhos. Sentou-se com Gerald e tomou um refresco, lançando olhares sóbrios e indignados aos vários grupos que se distribuíam pelas mesas. Não queria reconhecer ninguém, mas, de vez em quando, um rapaz a cumprimentava, com uma inclinação de cabeça, com certa familiaridade. Gudrun não correspondia, mas sentiu prazer em estar ali, de faces afogueadas e olhar hostil, observando-os objetivamente, à distância, como se fossem animais em jaula. Animais simiescos e degradados. Deus do céu, que gente ignóbil! O sangue corria-lhe nas veias, sombrio, tanta era a raiva e desprezo que sentia. Contudo, era necessário ficar a contemplá-los, a olhar para eles. Um ou dois vieram falar com ela. Sentia os olhares que a buscavam. Os homens por cima dos ombros, as mulheres por baixo do chapéu. Todos estavam ali. Carleon, no seu cantinho, com os discípulos e uma moça. Halliday, Libnikov e a bichana também haviam comparecido. Gudrun observou Gerald. Notou que o olhar dele se fixara um instante em Halliday e depois nos que o acompanhavam. Estes estavam atentos e saudaram. Gerald retribuiu. Todos riram disfarçadamente e ele tornou a mirá-los com mais atenção. O grupo incitava a bichana a fazer qualquer coisa. Esta acabou por se levantar. Tinha um vestido estranho, de seda escura salpicada, gotejada de diferentes cores, formando uma curiosa mistura. Parecia muito delgada, com olhos talvez mais ardentes, mas não estava mudada. Gerald viu aproximar-se e continuou a olhar para ela com a maior fixidez. A jovem estendeu-lhe a mão fina e morena. Como está? Perguntou-lhe. Gerald apertou-lhe a mão, sem se erguer da cadeira, e deixou-a assim de pé junto dele e encostada à mesa. Quanto a Gudrun, a bichana, que a conhecia apenas de vista, limitou-se a fazer um cumprimento com a cabeça. Estou muito bem, respondeu Gerald. E você? Eu vou bem. E a respeito de Rupert? Continuava a não pronunciar alguns R's. Rupert? Vai muito bem, igualmente. Não é isso que quero saber. Fala do casamento dele. Ah, sim, casou. Os olhos de bichana cintilaram com ardor. É verdade, então? Há quanto tempo? Uma semana ou duas? É extraordinário. Não escreveu a ninguém. Não é um tanto esquisito? Essas últimas palavras foram pronunciadas em tom de desafio. E dava para notar endereçadas a Gudrun. Acho que ele não tinha obrigação de comunicar, tornou Gerald. Por quê? Fez-se um silêncio. No rosto belo e pequenino daquela depravada criatura havia um sorriso irônico e persistente, que conseguia enfeá-la. Continuou ao lado de Gerald. Demora-se em Londres? Perguntou ela. Só esta noite. Ah, sim. Venha falar com o Julius. Agora não posso. Está bem, vou dizer isso a ele. Acrescentou depois, com um acento diabólico. Você está ótimo. É É verdade. Gerald mostrava-se perfeitamente calmo e à vontade. Via-se no olhar dela uma certa cintilação zombeteira. Não se tem aborrecido? Perguntou ainda a mulher. Era uma seta desferida diretamente a Gudrun. A frase fora dita em tom de indiferença tranquila, sem cerimônia. Não, respondeu ele também com naturalidade. É uma pena você não querer vir conosco. Você é pouco fiel aos seus amigos. Realmente, confirmou o rapaz. Deu boa noite e voltou lentamente para o seu lugar. Gudrun ficou vendo o estranho andar da moça, rígido, mas sacudido. Ouviram-na dizer distintamente com a sua voz baixa. Não pode vir, já está comprometido. Seguiu-se uma gargalhada geral e muitas observações picantes em voz baixa. É sua amiga? Perguntou Gudrun, observando atentamente o companheiro. Fiquei uma vez na casa de Halliday com Birkin. Respondeu, trocando um olhar com o dela, que era calmo e repousante. Gudrun sabia que Bichana fora amante dele, e Gerald não ignorava essa circunstância. Gudrun chamou então o garçom, depois de relancear a sala com os olhos. Queria tomar um chocolate gelado, deu uma receita complicadíssima. A ideia divertiu o companheiro, que ficou a imaginar o que iria acontecer. O grupo de Halliday já estava ébrio e perdera a compostura. Falavam em Birkin em voz alta, ridicularizando-o sob vários aspectos, principalmente o do casamento. Não me obriguem a pensar nesse homem, dizia Halliday em tom agudo. Tenho náuseas ao lembrar como implorava. Senhor, que devo fazer para me salvar? E teve uma risada de bêbado. Lembra-se, interveio o russo, das cartas que enviava? O desejo é coisa sagrada. Se me lembro, isso é extraordinário. Espere, tenho uma no bolso. Tirou do bolso vários papéis. Tenho certeza de que aguardei, repetiu. Aqui está! Gerald e Gudrun estavam atraídos por aquela cena. Sim, senhores, isso mesmo, magnífico. Não me façam rir, que fico com soluços. E todos desataram a rir. O que é que diz nessa carta? Perguntou Bichana, debruçando-se com os cabelos escuros e leves tombados sobre os olhos. Havia qualquer coisa de esquisitamente indecoroso, obsceno mesmo, naquela cabeça pequenina, sombria e alongada. Esperem, esperem aí. Não, não a mostro. Vou ler em voz alta. Vou ler trechos seletos. Vocês acham que se eu beber água me passam os soluços? Ora, parece-me que é inútil. É a carta que se refere à luz e à sombra, ao fluxo da corrupção? Indagou Maxim, na sua maneira de ler rápida e concisa. Acho que sim, respondeu a moça. Ah, é essa? Tinha me esquecido. É, sim, declarou Halliday, desdobrando-a. Sim, senhores, esplêndida, uma das melhores. Começou a ler com voz cantante, lenta, destacada, como um padre a soletrar a Bíblia. Há uma fase particular em todas as espécies em que o desejo de destruição se sobrepõe a todos os outros. No momento, essa vontade transforma-se, por fim, na ânsia de dar cabo de si próprio. Aqui fez uma pausa e olhou para o auditório. Oxalá que ele não desista de se destruir a si mesmo, atalhou o russo com a sua pronúncia cortante. Halliday fungou de gozo e refestelou-se na cadeira. Não é grande coisa destruir a sua pessoa, comentou a Bichana. Ele é tão magro, já deve estar nas últimas. Não gostaram? É lindo. Faz-me bem ler isto. Até me cura dos soluços. Deixe-me continuar. E Halliday prosseguiu. Trata-se do desejo de nos reduzirmos em nós próprios, de regressar às origens, voltar ao fluxo de corrupção, às condições rudimentares da existência. Isto é admirável, exclamou, interrompendo a leitura. Deixa a perder de vista o Velho Testamento. Fluxo de corrupção, sim, senhores, disse o outro. Lembro-me da frase. Fala sempre de corrupções, acudiu Bichana. Devia estar muito corrompido para que isso lhe subisse a cabeça.
Exatamente, asseverou o russo. Deixe-me continuar. Este pedaço agora é de se tirar o chapéu. Ouçam.
E nesta imensa regressão, neste reconduzir-se do corpo vivo ao meio onde foi criado, descobrimos a verdade. E, para além desse conhecimento, o êxtase fosforescente da mais pura sensação.
Oh! Exclamou Halliday. Estas expressões parecem-me de um absurdo genial. Não acham que é do melhor que há?
E, retomando a carta, se você, Julius, pretender aquele êxtase juntamente com a Bichana, devem ambos insistir até que o obtenham. Todavia, ele existirá em qualquer parte de vocês. Esse desejo vivo da criação positiva, relacionado com a derradeira fé, quando todos os processos de desagregação ativa, com todas as suas flores de lama, forem ultrapassados e mais ou menos abolidos.
Gostaria de saber, disse Julius em outro tom, o que são essas flores de lama? Você será uma delas, Bichana.
Obrigada, e o que é você? Eu também, com certeza, em vista desta carta, somos todos flores de lama.
Flowers, flowers do mal.
Birkin advertindo-nos do mal, do inferno,
pregando contra o pampador.
Lindo!
Vá, continue, pediu Maxim. O que é que vem mais? É, na verdade, interessantíssimo.
Acho que é preciso muito descaramento para escrever coisas assim, comentou Bichana.
Também acho, tornou o russo. Megalomania na certa, uma forma de loucura religiosa. Julga-se salvador da humanidade.
Continue.
Sem dúvida, a bondade e a graça têm me acompanhado toda a minha vida. Interrompeu-se, desatou a rir. Depois recomeçou com voz sacerdotal. Sem dúvida acabará este desejo que nós temos de nos separar constantemente. Esta paixão de fracionar todas as coisas e nós mesmos, de nos reduzir, agindo só para nos destruir e empregando o sexo como agente dessa redução. Apeando os dois grandes elementos, masculino e feminino, da sua unidade altamente complexa. Diminuindo as ideias estabelecidas e regressando ao estado selvagem quanto às nossas sensações. Procurando sempre perder-nos numa suprema e sinistra sensação, ininteligente e indefinida, queimando-nos num fogo aniquilador que nos persegue com a esperança de nos consumir inteiramente.
Vou-me embora, disse Gudrun a Geralt, fazendo sinal ao garçom. Tinha os olhos brilhantes e as faces escaldantes. A leitura da carta de Birkin em voz alta, cadenciada, frase por frase, de forma nítida e ressoante, tivera o estranho efeito de lhe fazer subir o sangue à cabeça, quase enlouquecendo-a. Levantou-se enquanto Geralt pagava a despesa e dirigiu-se à mesa de Halliday. Todas a encararam, espantados.
Desculpe-me, disse ela, mas essa carta é verdadeira?
Sim, senhora, respondeu Julius, verdadeira.
Posso ver? O outro sorriu de modo estúpido e entregou a carta como que hipnotizado.
Obrigada, disse ela. Deu meia volta e dirigiu-se para a porta do café com a carta na mão, passando com andar vagaroso através das mesas da sala brilhantemente iluminada. Decorreram alguns segundos antes que alguém se compenetrasse do que havia acontecido. Do grupo partiram gritos, exclamações, vozerio, enquanto Gudrun se afastava, elegantemente vestida de verde escuro e prateado, com um chapéu também verde, mais claro, brilhante, de abas cor do vestido, debruadas de prata. O casaco também verde, cintilante, com gola alta de peles cinzentas e punhos também de peles. A orla da saia mostrava listras prateadas sobre veludo negro e as meias eram de um cinzento claro. Com movimentos lentos, atingiu a porta, indiferente a tudo mais. O porteiro abriu-a obsequiosamente e, a um sinal dela, correu para a calçada e chamou um táxi. Logo, os dois faróis do carro se voltaram, faiscando como olhos. Gerald seguira a boca aberta no meio dos apupos, sem perceber a razão de tudo aquilo. Ainda ouviu a voz de Bichana, que dizia:
Corra e traga-a de volta! Nunca vi uma coisa dessas! Veja se consegue apanhá-la! Ela tem que devolver a carta!
Gudrun estava parada diante do carro, cuja porta o homem do café havia escancarado. Vamos para o hotel? Perguntou ela, apressada, quando Gerald apareceu. Se você quiser. Está bem. Depois, dirigindo-se ao motorista, é o Wagstaff, da Barton Street. O chofer colocou o boné e desceu a bandeirinha. Gudrun subiu com um ar indiferente de uma senhora elegante e desdenhosa. Contudo, sentia-se agitada, com arrepios de frio. Gerald entrou também no automóvel.
Você se esqueceu do rapaz, disse ela, naturalmente, com um ligeiro aceno de cabeça para o indicar.
Gerald estendeu a mão com um shilling e o outro agradeceu. O carro pôs-se em movimento.
Que foi aquele barulho? Perguntou Gerald com ar surpreendido.
Arranquei-lhes a carta de Birkin, respondeu mostrando um papel amarrotado.
Os olhos dele brilharam de satisfação.
Magnífico! Que súcia de patifes!
Tive vontade de matá-los, exclamou a moça com ênfase.
Cães! Não passam de cães! Tolo foi o Rupert em escrever a semelhante gente. Como é que ele foi confiar nessa canalha? Tudo isso é insuportável.
Gerald estava admirado de tanta indignação. Ela não quis permanecer mais tempo em Londres. No dia seguinte, de manhã, tomaram o trem em Charing Cross. Ao passarem sobre a ponte e descobrindo o rio através das grades de ferro, Gudrun exclamou: Sinto que nunca mais poderei tolerar esta cidade infecta. Não concebo a ideia de voltar aqui.